Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 5, versículos 17 a 30. Ação incessante do Pai, terceira parte. Mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essas palavras de Jesus, para serem bem compreendidas e completamente explicadas, têm que ser apreciadas juntamente com estas outras. Vós julgais segundo a carne, eu, porém, a ninguém julgo. João 8:15. Entre os homens, o julgamento é seguido de condenação. Assim, do ponto de vista humano, foi que Jesus disse: vós julgais segundo a carne, eu, porém, a ninguém julgo. Jesus espera, mas não condena. O homem é quem, por seus atos, se condena a si mesmo. O julgamento é o resultado das obras humanas, sua consequência inevitável. Nada há que não produza frutos, não o esqueçais. Tudo está em saber colhê-los a tempo. Jesus apenas aplica a lei. O espírito culpado é quem livremente se julga a si mesmo e se condena. Deste ponto de vista, foi que ele disse: mas o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Ele é quem vigia a marcha de cada um, quem apressa este, modera o ímpeto aventuroso daquele e ajuda todas as ovelhas entregues aos seus cuidados a trilharem a vereda que conduz ao aprisco. A repressão dos espíritos culpados não é um julgamento seguido de condenação, mas tão somente um meio paternal de os reconduzir à senda do bem, de os salvar de si mesmos, forçando-os a que entrem em expiação, a fim de que se julguem e se condenem a si mesmos. Neste sentido, é que, como intermediário entre Deus e vós, Jesus recebeu do Pai o poder de julgar, isto é, de presidir ao desenvolvimento e ao progresso dos homens, de os ajudar por todos os meios a se adiantarem, conformemente às faculdades e necessidades de cada um, a fim de que honrem o Filho como honram o Pai. Jesus é o tipo da moral que leva a Deus. O único meio de honrar o Pai consiste em lhe seguir a lei. Não honra todo aquele que não pratica a moral que a ele conduz. Assim sendo, não honra o Pai aquele que não honra o Filho, praticando a moral que este personifica, visto que essa moral não é doutrina do Filho, e sim do Pai que o enviou. Em verdade vos digo que o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não incorre em condenação. Ao contrário, já passou da morte à vida. Aquele que consegue caminhar com bastante pureza pelas sendas de Jesus, de modo a não se desviar, e que, pois, obedece aos preceitos que conduzem a Deus, entra numa nova fase de progresso e de provações que o fazem adiantar-se para a perfeição. Esse não se acha sujeito a entrar em expiação. Passou, conseguintemente, da morte à vida, sob o ponto de vista do progresso e relativamente ao grau de purificação que alcançou, porquanto não está mais adstrito a permanecer ligado às esferas de expiação. Se o grau de sua purificação o comporta, pode ele ser libertado das provações materiais no planeta terreno e ficar isento de revestir um corpo de carne, qual os vossos, corpo que para ele é, figuradamente, um sepulcro. Vem a hora, e já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E já veio, alusão aos profetas e missionários, isto é, aos espíritos em missão, ou enviados, e aos justos, que haviam encarnado antes da missão terrena do Mestre, os quais já então viviam, no sentido de já estarem bastante purificados para se verem livres das provações materiais na Terra e isentos, conforme ao grau de pureza alcançado, de tomar um corpo de carne idêntico aos vossos. Eles vivem porque ouviram a voz do Filho de Deus. Dizendo isso, Jesus alude à sua posição de espírito protetor e governador do vosso planeta, de encarregado do desenvolvimento e do progresso da humanidade terrena. Os mortos, isto é, os encarnados, que ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. Desse modo, Jesus prediz e promete aos que desde o tempo de sua missão até agora houverem trilhado as suas sendas, como fizeram os profetas, os espíritos em missão, os justos que o tinham precedido, e promete também aos que de futuro caminharem por aquelas sendas, libertarem-se das provações materiais na terra e do corpo de carne da natureza dos vossos. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Esta declaração, ainda uma vez, vos mostra a condição relativamente inferior e dependente em que Jesus se coloca às vistas de todos. O Pai tem a vida em si mesmo, pois que tem em si todas as perfeições. Deu ao Filho ter a vida em si mesmo, dando-lhe a possibilidade de adquirir todas as perfeições. E lhe deu o poder de julgar. Já conheceis, segundo o Espírito que vivifica, o sentido dessas palavras, pelo que dissemos acerca do versículo 22. O julgamento do Cristo não é coisa diversa da imprescritível aplicação que ele faz da lei a todo espírito sujeito a humanizar-se. Da lei do progresso, seu espírito trata de se melhorar. Da lei da estagnação, se persevera em suas faltas. Porque ele é o Filho do Homem. São figuradas estas expressões. Quer isso dizer, porque malgrado a superioridade que adquiriu pelas suas obras, ele se acha em relações com os obreiros ainda presos à obra que se executa sob a sua suprema direção. Não vos admireis disto, porquanto vem o tempo em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. Tempo vem em que todos os que estão nos sepulcros, isto é, todos os encarnados, visto que os vossos corpos de carne são sepulcros para os vossos espíritos, ouvirão a voz do Filho de Deus. Aludia Jesus em mente aos frutos que a sua missão terrena havia de produzir, ao desempenho das missões que os apóstolos traziam, ao cumprimento de suas promessas pelo Espírito da Verdade e à época de sua segunda vinda. E os que tiverem feito boas obras sairão dali, dos sepulcros, ressuscitando para a vida. Porém, os que obraram mal sairão ressuscitando para a condenação. Ainda expressões figuradas sempre a mesma ordem de ideias. Os que hajam progredido serão chamados a prosseguir na marcha ascensional, ou no vosso planeta, ou em mundos superiores, conforme ao grau alcançado de purificação. Os culpados endurecidos, esses serão conservados nas esferas inferiores. Aí reencarnarão, de acordo com o grau de culpabilidade que apresentem, com as condições em que devam sofrer a expiação e com as exigências do progresso que tenham de realizar. Os túmulos serão sempre os corpos de carne, verdadeiros sepulcros para o espírito. A ressurreição para a vida é o renascimento, a reencarnação, mediante os quais o espírito reinicia a marcha ascensional pela via do progresso. A ressurreição para a condenação é o renascimento, a reencarnação pelos quais o espírito repete suas provas nos mundos de expiação. Recomeça a obra mal feita. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Jesus nada pode fazer de si mesmo, porque se limita a aplicar a lei universal e imutável da reencarnação e das provas, executando assim os decretos eternos, a vontade imutável do Pai, regulando os efeitos e as consequências do livre-arbítrio do homem. O uso que este faz desse livre-arbítrio e classificando o espírito para o renascimento de acordo com o seu estado fluídico, isto é, classificando o que venceu a prova na condição correspondente às suas faculdades e à sua aptidão para progredir. Classificando o culpado na condição correspondente à necessidade que tem de reparar e de progredir. Assim como ouço o julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não tomeis a palavra ouvir no sentido que lhe dá a faculdade humana da audição. Tais distinções não existem para o espírito puro, cujas sensações e percepções se verificam em todo o seu ser, sem que ele tenha nenhum sentido material e especial. Jesus julga, poder-se-ia dizer, porque ouve e vê, uma vez que a lei imutável do progresso ou a do estacionamento, ele só as aplica em consequência dos pensamentos e dos atos dos encarnados. E seu juízo é justo, porque não busca fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, isto é, fiel à inspiração que recebe diretamente de Deus. Só faz a vontade de Deus executando suas leis universais, imutáveis e eternas. Graças a Deus.